Diga-la comigo. A Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Meu irmão, o que eu vou procurar fazer agora é justamente o que está escrito nesse verso. Eu quero falar pela inspiração de Deus, na unção do Espírito Santo. Eu quero que Deus dê utilidade à minha vida e que Jesus Cristo, através de mim e do Espírito Santo, nos ensine o que é verdadeiro. E que nós compreendamos o que está errado dentro de nós. Porque só podemos agradar a Deus quando somos sinceros e transparentes. Que o Senhor nos ajude a endireitar nossos caminhos para que aprendamos a fazer o que é correto. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Toda vez que prosperamos na vida, seja espiritual, mental ou materialmente, tomemos cuidado com determinadas influências. Por quê? A palavra de Deus ensina que quando a pessoa se torna rica, ele tem muitos amigos, mas se ele fica pobre, até o seu melhor amigo o abandona. Você já passou por isso, não é? Eu já passei, e você já passou. Nem sempre a riqueza é o dinheiro, é o montante de dinheiro. A riqueza pode ser uma porção de coisas. Você gostava de chamar pessoas para dentro da sua casa e fazer com que eles almoçassem, comessem e bebessem com você. Mas de repente, você não teve mais condições por alguma razão e eles nem sequer te ligam. Nem sequer se preocupam com você. Pessoas, quando crescem espiritualmente, se transformam em bênçãos para os outros, ele é procurado. Mas se por alguma razão ele enfraquece, até mesmo aqueles que andavam ao seu lado o abandonam. Assim é no mundo espiritual, no mundo emocional e na dimensão física. Mas por quê? Porque somos seres humanos falíveis e influenciáveis. Nós devemos tomar muito cuidado com as influências, porque somos influenciáveis. Deus chamou você para crescer, mas tome cuidado. Pessoas vão empurrar você para baixo. Você se lembra de uma palavra que diz: aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para que não caia. Ele pensa estar de pé. Ele nunca avalia que ele é falível, que ele é influenciável por ser humano. A má influência pode destruir rapidamente tudo o que de bom demorou muito tempo para ser construído. Pessoas construíram uma vida, uma fama, e a boemia. Lhes roubou tudo. Acabou com a vida deles. Alguns construíram coisas grandes e a droga os destruiu. Pessoas tinham uma família maravilhosa, mas uma vida de orgia, de lascívia e luxúria, acabou com a família e destruiu todo o relacionamento, tudo aquilo que era bom, tudo aquilo que era perfeito. Esta semana eu recebi esse gráfico. Amigos, da mesma forma que eles podem te ajudar a se aproximar de Deus, eles podem tentar te tirar da presença dele. É uma verdade ou não é? Com quem você está se relacionando? Você é influência para esta pessoa ou esta pessoa é influência sobre você? Eu não espero que você goste do que eu vou falar, porque também não vim aqui para agradar você. Eu vou transmitir um princípio da palavra de Deus e você decide se quer ou não. A decisão sempre será sua. No Evangelho não existe imposição, não existe ameaça, até mesmo quando nós falamos do inferno. Por isso que nesta noite eu quero falar sobre este tema: cuidado com as más influências. Vocês receberam, ao entrar, aquela folhinha. Essa folhinha é para vocês usarem durante a semana em compartilhar com alguém. Mas tudo que está aí vai estar aqui e eu presto a sua atenção agora. Eu estou com meu coração cheio da graça de Deus, sabia? Em Colossenses capítulo 1, verso 9, diz o quê? Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Vamos ler todos juntos? Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade e com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Então eu vou falar com vocês sobre o perigo de quando nós estamos numa situação legal, de corrermos o risco de sermos influenciados para baixo. Você pode estar próximo de Deus e você pode sofrer uma influência agora que está tentando levar você para longe dele. Deus pode estar agindo na sua vida agora para restaurar seu casamento, sua família. Mas de repente alguém entra lá com umas conversas tão estranhas e destrói o seu relacionamento, seja com a família, seja com a sua noiva, namorada, amigo, trabalho, o ambiente. E o ambiente pode ser espiritual, pode ser lá no seu trabalho, em casa, com amigos, etc. E Paulo diz aqui, por este motivo, o verso que acabamos de ler inicia com uma expressão, qual é? por esse motivo, ou por esta razão, ao que o apóstolo Paulo se refere? Ao exemplo dado pelos cristãos da cidade de Colossos. Esta carta não chama Colossenses, porque eles eram de uma cidade chamada Colossos, no tempo antigo. Que exemplo eles deram? Vocês me permitem discorrer assim? Que exemplo eles deram? Primeiro, demonstravam fé sólida e amor, ou seja, o desejo de ajudar pessoas. Isso está no verso 4. Diz lá, pois ficamos, se você está com a sua Bíblia fechada, abra de volta lá e nós vamos ler sempre. Pois ficamos sabendo da fé que vocês têm em Cristo Jesus e também do amor que vocês têm por todo o povo de Deus. Eles tinham uma fé sólida e um amor. Eles tinham um desejo de ajudar o povo de Deus. Eles demonstravam, em segundo lugar, uma fé que lhes fazia pensar na eternidade. No verso 5, quando a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho, chegou a vocês pela primeira vez, vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Por isso, a fé e o amor que vocês têm são baseados naquilo que esperam e que está guardado para vocês no céu. Me arrepia quando eu entro em algumas igrejas e só vejo as pessoas falando de bênçãos terrenas. A Bíblia nos ensina a crer que nós temos bênçãos sem par, indescritíveis na eternidade. Deus não promete que você vai ser um Deus em algum planeta. Não, Ele é o único Deus. Escute, eu sou o único Senhor. Deus promete que você vai viver ao lado dEle. Nunca mais haverá doença, nunca haverá mais dor, nunca haverá mais lágrima, não haverá mais separação e nem a morte. Isto é que o ser humano mais detesta. Se você perde o seu dinheiro, mas tem saúde, você se recupera trabalhando. Se você tem uma boa disposição e um pouco de inteligência, você se associa com pessoas inteligentes e juntos vocês superam várias situações. Verdade ou não é? Mas se você adoece, você pode ter milhões no banco, não há quem compre a tua saúde. Eu conheço pessoas que conseguiram bastante e nunca desfrutaram de nada. E perderam a sua saúde e lastimavam, choravam. Porque antes mesmo de morrer, os seus herdeiros já estavam quase se matando, desejando a sua morte. E eu não sou o único a saber destas coisas, você também sabe disto. É triste que os hinos que são feitos hoje em dia só falam de bênçãos terrenas. Nós cantamos hoje aqui tudo que fala de Deus. E veja o que aconteceu no seu coração. Onde estão os hinos que falam das doutrinas, dos atributos de Deus, do quanto Ele é santo, do quanto Ele é da sua eternidade, do quanto Ele é bom, da sua graça? Não se canta mais. Hinos cristãos hoje em dia é como se fosse uma fábrica, cada um procurando o seu sucesso. Aparece um cantorzinho aqui, grava um CD, é um sucesso. O segundo já é uma porcaria. É sempre assim. E a própria fábrica que o colocou para cima é a primeira a empurrar para baixo. Você vai num show de louvor, você vê aqueles jovens se esfregando como se fossem as piores situações. Nem animais fazem isso. E depois eles vão tirar o pezinho do chão. É impossível. Jesus disse: vocês são daqui da terra, e eu sou lá do alto. O Evangelho tenta contrastar o céu com a terra. Ele faz a diferença do comportamento terreno e do comportamento celestial. Por isso que Jesus disse: busquem primeiramente o seu reino e a sua justiça, e tudo o que vocês precisam será acrescentado em suas vidas. Não tenham medo, disse eles. Ele. Os pagãos vivem pedindo coisas e mais coisas, coisas e mais coisas. Vocês busquem a face de Deus, ame a Deus, tenha uma vida digna que agrade o Senhor. E cuidado, nós não pensamos mais na eternidade. Muitas pessoas nem acreditam mais que Jesus vai voltar. Eu acredito que Ele vai voltar. Tudo está se encaminhando para o regresso de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele virá no bojo de uma nuvem e nós subiremos ao seu encontro. E um dia você estará sentado à mesa do Senhor do Cordeiro, celebrando a sua união eterna com Ele, nos braços do Pai. A igreja de Colossos, aqueles cristãos demonstraram também disposição para ouvir e aprender sobre a graça de Deus. De verdade. Foram sinceros. No versículo 5 diz: a verdadeira mensagem, a boa notícia do Evangelho chegou a vocês pela primeira vez. Vocês ouviram falar a respeito da esperança que o Evangelho oferece. Eles ouviram de verdade. Por isso eles cresceram. O termo ouvir aqui não é simplesmente escutar, é ouvir e reter o que se ouve. Muitas pessoas ingressam nos salões das igrejas nos fins de semana, mas suas mentes estão longe. Eles estão preocupados com o seu dinheiro, eles estão preocupados com o seu time, se ganhou ou se perdeu, eles estão preocupados se vão sair daqui, para onde vão, se essa semana vão ganhar mais dinheiro. Eles não querem saber da verdade. Eles demonstraram um amor verdadeiro que vinha do Espírito Santo. No versículo 6 diz: essa boa notícia que vocês receberam está trazendo muitas bênçãos e vai se espalhando pelo mundo inteiro. E foi isso mesmo que aconteceu com vocês, desde o dia em que pela primeira vez ouviram falar a respeito da graça de Deus e a conheceram de verdade. O Espírito de Deus está agindo, estava agindo na vida deles e pode agir na nossa vida também, quando o Espírito Santo é o autor deste amor, desta dedicação. Nós vemos aqui no texto que Epáfras, cujo nome significa devoto, companheiro no Evangelho de Paulo, foi quem lhe trouxe as notícias da igreja em Colossos. E ele diz aqui: tudo isso vocês aprenderam com Epáfras, nosso querido companheiro de trabalho, o qual presta serviço em favor de vocês como um fiel servidor de Cristo. Foi ele quem nos contou do amor que o Espírito de Deus deu a vocês. Paulo estava, sabe aonde? Numa cadeia. numa cadeia por pregar a palavra de Deus, como eu estou falando para vocês. Como vocês tentaram ajudar alguém esta semana que estava para baixo e você levou a palavra da graça de Deus a esta pessoa, dizendo que ele poderia ter uma outra atitude, que Deus poderia estender a mão sobre ele. E por falar sobre estas coisas, ele estava numa cadeia. Mesmo dentro da cadeia, ele amava receber notícias do povo de Deus. E mesmo dentro de uma cadeia, onde um homem poderia estar dizendo assim: não é justo, eu ajudei pessoas, não é justo que eu esteja aqui, não é justo que eu esteja sofrendo aqui. Mesmo nessa situação, ele era capaz de orar e pedir pelas coisas mais elevadas para as pessoas. Se fosse um outro, poderia dizer: que se dane. Olha o que eu ganhei vindo para cá. E se eles fizerem a mesma coisa, eles cairão nesse mesmo lugar. Eles serão encarcerados, rejeitados. Mas Paulo não. Ele amava a Deus, ele amava o povo de Deus, ele amava a igreja do Senhor Jesus. Ele sabia que sem o Evangelho, as pessoas se corrompem, as pessoas se afundam. Pode parecer que elas andam no mar de rosa, mas lá na frente, aquilo vira um precipício. Inspirado pelas notícias, Paulo orou para que, primeiro, eles fossem cheios com o conhecimento da vontade de Deus. Por esse motivo, desde o dia em que ficamos sabendo de tudo isso, nunca paramos de orar em favor de vocês. Pedimos a Deus que encha vocês com o conhecimento da sua vontade. O homem que conhece a vontade de Deus consegue ter discernimento. Ele sabe onde pisa. Ele percebe as cobras, ele percebe os escorpiões, ele percebe a mentira, ele percebe a armadilha, ele percebe a cilada. Se ele tem a mente colocada na vontade de Deus, o inferno não pode roubá-lo. Se ele está na presença de Deus, procurando fazer a vontade de Deus, o Senhor estará acampado, o Senhor mesmo, o anjo do Senhor estará acampado ao seu lado, ao lado dos que o temem, para livrá-los. Você crê nisso? Amém. Esse é o ponto. Ele ora para que se enchessem com a sabedoria e conhecimento que o Espírito Santo dá. Ele diz: eu oro para que vocês sejam cheios com toda a sabedoria e compreensão que o Espírito de Deus dá. Não confunda sabedoria com conhecimento. Sabedoria é você ter capacidade para enxergar a vida com os olhos de Deus. E à medida que você anda no conhecimento de Deus, na vontade de Deus, você adquire mais conhecimento dele. Então Paulo está dizendo: cuidado! Eu estou orando para que vocês conheçam mais a vontade de Deus, a fim de que vocês enxerguem a vida como ela é, e o que Deus quer para vocês. E à medida que vocês trilharem o caminho, vocês conhecerão o poder de Deus, a sua graça e o amor dele por vocês. Vocês nunca desistirão do que Deus plantou em seus corações, se agirem desta maneira. Incrível. Eu conheço pessoas que desistiram do Senhor, e eles dizem assim: ah, não acontece nada comigo. Não acontece, sabe por quê?
Porque você não quer conhecer a vontade de Deus. E quando você não conhece a vontade de Deus, você desaprende a viver. Você vive como um réptil, como um animal irracional. Você não sabe para onde está indo. Você vive apenas pelos impulsos e pelo instinto. Porque não existe mais discernimento. Não existe discrição. Mas Walter, como é que você me explica essas pessoas que não têm Deus e estão prosperando? É porque eles são espertos. Jesus disse que os filhos das trevas são espertos e por isso eles fazem certos arranjos. Mas a prosperidade que Deus traz à sua vida não é pela tua esperteza, é pela bênção que Ele dá. E isso ninguém poderá te roubar. Ninguém poderá te roubar. Coisas materiais escapam das nossas mãos. Mas Deus começa a devolver. O Senhor nos abençoa com medida recalcada, sacudida e transbordante. É! Não é ou não é? Com certeza é. Quando você vê Deus abrindo as portas, você começa a se ficar impressionado. Oh, é o Senhor, é Deus, eu não podia fazer isso, é Ele. Quando Deus te leva a determinados lugares, determinadas pessoas, a determinadas reuniões, a determinados encontros, quando você entra lá e as coisas começam a se abrir de tal modo, você não entende, mas você sabe, é Ele. Se você tem explicação, então esqueça Deus. Mas se você não tem explicação, saiba, é Ele. Quem torna você forte é Deus. Quem torna você capacitado é Deus. Alguém diz assim, não, mas aquele camarada lá é super inteligente, ele estuda, estuda, estuda. Está cheio de gente que estuda, está gente assim, vendendo pipoca. Você passa numa porta de escola e vê o tipo de conversa. Conhecer matéria não significa nada. O que vale é competência. Se você não tem competência, se você não é preparado, se você não tem dignidade, se você não tem estrutura de caráter, tudo que você planta, aquilo tudo rui, se corrompe com o tempo. Não se esqueça que pessoas bem preparadas, elas ocupam o índice, elas ocupam um lugar no índice ou na porcentagem das pessoas que se suicidam, que mais se suicidam neste mundo. Pessoas que chegaram no topo pela sua capacidade pessoal, intelectual, se entregam às drogas, se entregam à bandalheira, a orgia, a luxúria. Porque eles não têm mais felicidade. A única coisa que eles querem é prosperar, 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 crescer, 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 ganhar dinheiro, ganhar dinheiro. E quando você chegar aos 65 anos, aos 70 anos, você vai ver que a vida não é isso. E o pior de tudo é que você deixou um rastro atrás, que os seus descendentes começam a seguir, e você percebe que os sinais na vida dele são piores do que os que estão na sua vida. Uma geração deixa um sinal à outra geração, e ela se corrompe mais que a primeira, a segunda deixa outro sinal, e a terceira se corrompe, mais que a segunda e a primeira, e a quarta se corrompe, mais do que a terceira, a segunda e a primeira. Esse é o inferno do mundo que nós estamos vivendo. E Jesus disse que nos últimos dias a maldade se multiplicaria e o amor de muitos se esfriaria. O sinal deste tempo é a maldade, a perversidade, a frieza no amor. Eu não quero ter esta marca sobre mim. E eu não quero que você tenha essa marca sobre você. Eu peço e oro a Deus que derrame sobre suas vidas o Espírito Santo. E que vocês tenham vontade de ouvir a palavra de Deus. Eu tenho pedido a Deus que vocês se despertem para uma vida sincera perante Deus. E acreditem que o Senhor os abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Não é aqui na terra. Se você não for abençoado espiritualmente, de acordo com o que está aí, tudo que você faz, será um tremendo vazio. A expectativa da oração de Paulo com relação a eles era que eles vivessem de modo como Deus quer e fizessem coisas que agradassem a Deus, pois essas atitudes gerassem frutos procedentes de suas boas ações e um conhecimento maior de Deus. É o que eu acabei de falar. Você conhece a vontade de Deus. Você adquire sabedoria para enxergar, e à medida que você enxerga, você conhece o poder de Deus, você vê que é Ele que está lá, é Ele abrindo portas para você, é Ele fechando portas na sua cara, é Ele dizendo não, é Ele dizendo sim, é Ele dizendo espera, é Ele podando, é Ele fazendo uma ferida, é Ele curando. É Ele mostrando que naquele vale escuro da sombra da morte, é Ele quem está do seu lado. Naquela noite escura, quando você vai para a cama, e a sua mente começa a viajar, e você diz, meu Deus, meu Deus, meu Deus, o que vai ser da minha vida amanhã? E o Espírito Santo vem com a palavra e diz, deita. Eu já cuidei de tudo. No meu tempo, você verá as maravilhas de Deus na sua vida. Qual é a razão de todas essas palavras do apóstolo? Essa igreja está maravilhosa. Mas por que ele fala isso? Pessoas com ideias estranhas se filtraram na igreja, dizendo possuir o verdadeiro conhecimento sobre o mundo espiritual. Eu não sei se vocês já ouviram falar dessa doutrina, mas ela existia há muito tempo, chamada gnosticismo. Não interessa. Eles se achavam possuidores de todo o conhecimento. Era com eles que Deus falava. Não importa se lá havia um anjo de Deus, não importa se lá havia um enviado de Deus, era com eles que Deus falava. E o que eles diziam? Eles ensinavam que o que se fizesse com o corpo não interferiria no espírito ou no relacionamento com Deus, ou não interferia. Faça o que se quiser com o seu corpo, porque são duas dimensões separadas. Não fique pensando que Deus vai castigar você, não fique pensando que Deus vai desprezar você com o que você faz com o seu corpo. Se você quer se drogar até morrer, lembre-se, é o teu corpo que vai morrer, o teu espírito está salvo. Se você quer vender o seu corpo na prostituição, pare numa esquina. Você não tem trabalho, vendo o seu corpo não tem nada a ver. O seu espírito tem Deus, o seu corpo está no diabo mesmo, deixa gastar. Você quer se embebedar e cair na sarjeta? Você quer passar vergonha na porta ou no balcão de um bar? Não importa. Pronto, isso responde às perguntas dos outros. Quando eles vierem para você e dizer: como pode uma pessoa que diz que é cristão, seguidor de Jesus, assim? Então você tem a resposta: eu sou seguidor de Jesus no espírito, aí o meu corpo não importa. Você quer ter um namoro sem estrutura, sem construção de nada, sem construção de futuro? Continue namorando, só se preocupe em sexo. Você vai ver o que vai dar. Desastre. Pega o seu filho, encha ele de bolacha, dê pontapés nele, dê varadas nele com ódio, com raiva. Você é um filho de Deus. Se ele apanhar na carne também, não tem nada a ver. Você vai ver o que vai dar. Vocês estão comigo?
Amém.
Está um silêncio aqui. Continue entrando na escola, e quando o professor entra na sala de aula, continue agindo como aqueles pangarés, aqueles imbecis, que ficam no fundo da sala de aula, contando sua piada suja, imunda, tirando sarro, zombando de tudo. Seja assim. Deus está feliz comigo ainda. Leve a tua família para qualquer lugar escandaloso. Leve para o meio da bandalheira, da sujeira, da corrupção, da orgia, da imundícia. Não tem problema. Eles precisam também gostar. Eles vão acabar gostando mais disso do que de Deus. E vão te desamparar. Porque um dia você vai perceber que eles estão se afastando dos valores morais. E quando você vier falar com eles, eles vão jogar na cara: foi você que nos levou a isso. O Espírito de Deus está chorando, porque os seus filhos hoje em dia estão jogando a verdade na lata do lixo. A pregação sempre foi importante para falar para as pessoas o que Deus pensa. Certa vez Jesus ensinou uma verdade de modo metafórico. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora, pois é melhor perder uma parte do seu corpo do que cair com o corpo inteiro no inferno. Inferno para Jesus não era brincadeira. Hoje as igrejas tentam corromper o que Jesus disse. Jesus chamou o inferno, sabe do quê? De um lugar eterno. Um lago de fogo ardente eterno. Ele falou que lá é um horror. Ele disse que lá existe choro, existe pranto, existem gritos, ranger de dentes. O cheiro é terrível, é como de enxofre. O calor é insuportável. Queima! Certa vez um pregador chamado Jonathan Edwards estava pregando uma palavra de Deus numa igreja, e ele estava pregando um sermão sobre pecadores nas mãos de um Deus irado. E como ele usava um óculos muito grosso, ele não enxergava muito. No meio da sua palavra, porque ele também não pregava, como eu estou pregando, ele lia. Mas o poder de Deus era tão grande que as pessoas se levantaram dali, começaram a puxar suas calças e começaram a dizer: para, 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 porque o fogo do inferno está queimando os nossos pés. E ele tentou olhar, ele não viu fogo nenhum. Mas as pessoas perceberam a ação do Espírito Santo, mostrando que eles estavam errados. Uma igreja começa bem, começa cheia do Espírito de Deus, começa cheia da graça de Deus. Daqui a pouco as pessoas começam a dizer: mas não é bem assim. Você arruma um namorado e a primeira coisa que ele faz é te afastar da presença de Deus. Ou um namorado ou uma namorada. Você não acredita que Deus tem o melhor emprego para você, então você começa a arrumar trabalho nos dias que o Senhor quer falar com você. Isso aqui é sagrado. Acredite, você não precisa trabalhar aos domingos às 6 horas. Deus tem outra coisa para você. Esse momento é o lugar. E quando você precisa ouvir o que Deus tem para lhe dizer. Você não imagina o quanto Deus quer fazer na sua vida. Você não imagina o quanto Deus quer derramar sobre a sua vida e a sua família. O quanto Ele quer fazer coisas grandiosas em você. Mas esse maldito pecado, essa natureza que nós adotamos, nos afasta de Deus e os instrumentos dela, as pessoas que nos influenciam. A Bíblia ainda diz uma coisa: não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Se você plantar descrença, você vai colher descrença. Se você plantar orgia, você vai colher orgia. Se você plantar fé, você vai colher fé. Se você plantar o amor, você vai colher o amor. Se você plantar inteligência, você vai colher inteligência. Eu sempre peço a Deus que me dê inteligência. Eu nunca fui um grande aluno, nem um grande professor. Eu estou aprendendo a escrever agora, por causa disso aí. E quando eu vejo os erros que eu cometo, eu fico muito envergonhado. Uma coisa é falar, outra coisa é escrever, sabia? A atitude de Paulo é como de um pai que procura aconselhar o seu filho. Porque ele age como Deus, o Pai que sempre nos aconselha no que é elevado. Se você vir o seu filho praticando tudo que é errado, como é que você se sente? Minha senhora, quando você vê o seu filho drogado, como é que você se sente? Quando você vê o seu irmão totalmente embriagado, acabando com a sua vida, como é que você se sente? Você daria tudo que pudesse para tentar colocar dentro da cabeça dele verdades para que ele pudesse sair daquela condição. Quando você vê uma pessoa que está crescendo, Como nós vemos aqui, pessoas que aceitam a Jesus e a sua vida muda, eles ficam felizes, eles ficam alegres. Mas o que acontece com eles com o tempo que começam a esfriar e se afastar? Então a gente começa a perguntar: o que está acontecendo com fulano? O que está acontecendo com Beltrano? Com ciclano? Porque é uma preocupação espiritual natural. Porque quando uma pessoa atinge um determinado nível, ela acha que já chegou aonde deveria chegar. Ela não imagina que pode sempre ir mais. Se você chegou a um nível espiritual, você pode ir mais. Se você chegou a um nível mental, emocional, você pode ir mais. Se você chegou a um nível material, você pode ir mais. Se você tiver a inteligência e capacidade dada por Deus, você sempre vai avançar. Não quero dizer que você possa ficar rico, milionário. Alguns vão, outros não. Mas o avanço é tão grande que o Evangelho nos ensina o seguinte: que mesmo sendo pobres, nós enriquecemos a muitos. Eu vejo pessoas que nascem pela palavra que já preguei e prego, e eu fico feliz quando seus negócios começam a andar. Há pouco me falou um homem aqui, ele está aqui no nosso meio. Onde está o seu Domingos? Fique em pé. Que Deus abençoe. Este homem trabalhou na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Brasil. E há um tempo atrás vivia na rua, um maltrapilho, não querendo saber mais de nada. Mas quando ele ouviu o Evangelho através do Paulo, ele se transformou nesse homem que é agora. Obrigado. Trabalha, vai atrás dos seus documentos e está mudando. Não é o homem que faz isso, mas é o Espírito Santo. É o Evangelho do Espírito Santo. É o Espírito Santo que entra dentro da sua firma, como ele entrou dentro de Jericó, não para destruir, pelo contrário, porque você é um filho de Deus, ele entra ali para abençoar. Dê espaço a ele. É o Espírito Santo que entra na sua família, não para destruir, não para trazer uma influência maligna, mas para abençoar. Dê lugar a ele. Aprenda sobre ele. Deus sempre nos vai aconselhar para permanecermos no que é elevado. Paulo falou: mas vocês são cheios de amor, cheios de fé, vocês se preocupam com o povo de Deus, vocês são pessoas que estão prosperando, tome cuidado. Pessoas estão se infiltrando no meio de vocês com ideias erradas. Paulo mostrou as qualidades excelentes que eles haviam conseguido com muito esforço, e estas não deveriam se perder por causa de más influências. Quando Deus entrou na sua vida, ele começou a mudar você. A prova de que Deus entra na vida de uma pessoa é que ela muda. Amém. Ela muda. Ela não quer ser mais um devasso. Ele quer amar as coisas de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu me fazes repousar tranquilo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele entrega os seus caminhos ao Senhor e confia nele, porque sabe que Deus poderá ajudá-lo. Ele muda. Ele não se torna perfeito, ele muda. Ele quer amar mais. Ele quer servir mais. Ele quer ajudar mais. Antes ele tinha uma mente materialista, avarenta, só pensava em dinheiro, agora ele pensa mais em amar, em ajudar, em como ele pode compartilhar o que ele tem. Ele muda. Vocês têm qualidades. Essas mudanças que aconteceram na sua vida não foram fáceis. Vocês tiveram que se abdicar de vontades. Foi ou não foi? Você se lembra quando as pessoas xingavam você? O que você fazia? Você xingava, revidava e partia para cima. Agora elas xingam e você fala, Deus te abençoe. Com o desejo de matá-lo, mas você diz, Deus abençoe. Você coloca Deus na frente. Você se lembra quando alguém dizia assim, fizeram um trabalho para você, vão acabar com a sua vida e não sei o que, tem um encosto aí. Hoje você diz, maior é aquele que habita em mim do que aquele que está no mundo. Você muda. Uma igreja muda quando ela depende de Deus. A filosofia é importante, a psicologia é importante. Por favor, não me entendam mal. Mas o Espírito Santo é maior que tudo isso. E essa palavra é maior do que tudo isso. Céus e terra hão de passar, mas as minhas palavras não passarão, disse o Senhor. Não passarão, não passarão. Você muda. Quando nós estamos na presença do Espírito Santo, existe autoridade, existe respeito, existe reverência. E existe abundante alegria. Saiba que todo tipo de perversão nada mais é do que uma zombaria aos valores eternos de Deus. É tratar com desdém o que de fato nos leva a uma vida digna e abençoada. Quando o perverso se aproxima de você, ele vem zombando. Ele cita até versículos da Bíblia. Isso não vai te prejudicar. Mas moralmente você sabe que vai. O fato de você ir a uma praia, jogar futebol, ir ao cinema, ir ao teatro, isso não vai prejudicar. De forma nenhuma. Nada disso prejudica. Desde... que aquilo não te influencie. Se você tem uma cabeça influenciável, desista daquilo. O apóstolo Paulo diz, eu posso fazer qualquer coisa, mas nem tudo me convém. A Bíblia diz que para o malvado fazer o mal é divertimento. Mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. O malvado não vê outra coisa a não ser infernizar sua vida. O malvado não vê uma outra coisa a não ser tentar colocar em você segredinhos. Segredinhos do inferno. De repente você está orando e acreditando no que Deus pode fazer na sua vida. E lá vem alguém dizendo, não precisa orar tanto. Deus está tratando com você. E o emissário do inferno vem e diz, não! Você está trazendo Deus para os seus negócios e o emissário do inferno diz, Deus está com você, mas não misture as coisas. Não é? Ou Deus está em tudo ou Ele não é seu Senhor. A Bíblia ainda diz, o homem sensato sempre pensa antes de agir, mas o tolo anuncia a sua ignorância. O tolo é aquele que não sabe o que Deus está fazendo na sua vida. Ele é totalmente ignorante sobre a vontade de Deus, sobre a sabedoria e sobre o conhecimento de Deus. Ele não vê nada. Nós temos tolos aqui. Que se um dia eu deixar de vigiar, eles destroem essa igreja em uma semana. Vocês nunca leram que o homem plantou o trigo e no outro dia o inimigo veio e jogou ali e plantou o joio? Nós temos que conviver com os tolos. Esta semana você vai trabalhar e os tolos estarão aqui, ó. Vamos lá numa festinha, deixa a sua esposa lá, não vai saber. Ele não entende nada dos planos de Deus. Ele vai chegar para você, rapaz e moça. Vá se divertir. Use um preservativo. Você se diverte com esse, se diverte com aquele, se diverte com o outro, com aquele outro. No fim, você não sabe mais quem você é. Sua dignidade, sua moral está acabada. Quando você destrói seus valores cristãos, você destrói sua mente. Destruindo sua mente, você passa a contaminar o seu corpo com tudo que Deus chama de imoral. Porque não tem mais freio. Quando você não sabe mais no que pensar, você é extremamente nervoso, perdido, inseguro. Você não consegue mais pisar no freio, você não consegue mais segurar sua vida. E você vai derrapando e derrapando como uma moto ou um caminhão numa ladeira de paralelepípedo. Não adianta pisar no freio, ele vai embora, desgovernado. Como nós precisamos da graça, como nós precisamos do amor de Deus, como nós precisamos do poder de Deus, como nós precisamos do Espírito Santo e da verdade de Deus. O resultado é a perda da paz interior, da fé e da alegria no Espírito Santo. Deus prometeu a você que daria paz. Eu deixo a minha paz com vocês. Não a paz que o mundo dá, mas é a minha. A Bíblia diz que quando você ouvir a palavra de Deus, vocês vão receber fé. O Espírito de Deus diz: o reino de Deus não é comida, não é bebida, não é prazer, não é jogatina, não é ganhar dinheiro. O reino de Deus não é ficar bonito. O reino de Deus não é isso. Essas coisas fazem parte da vida, mas o reino de Deus é outra coisa. O reino de Deus é andar de modo digno que Deus aceite. É um modo que você tenha paz e alegria no Espírito Santo. Você não pode imaginar como Deus honra essas pessoas. Deus honra as pessoas que querem andar perto dEle. Se hoje você ouvir a palavra de Deus e decidir andar perto do Senhor, você pode esperar que portas vão se abrir, porque é impossível não se abrir. Você vai passar pelo meio do inferno e irá vencer demônios. Você irá vencer esses capetas. Você irá vencer a si mesmo, porque este evangelho é o evangelho de poder. Não é brincadeira. Eu não estou falando de uma religião que vem pela história fora, numa procissão imensa, que ninguém sabe para onde vai. Eu não estou falando de uma igreja que esconde a sua história. Eu estou falando de um ser maravilhoso que há 2012 anos atrás ou mais veio a esta terra, tomou carne sobre si, fez o que era bom para as pessoas, ressuscitou os mortos, curou os enfermos, deu vista aos cegos, restaurou e levantou pessoas, e ele continua fazendo isto hoje, mesmo depois de ter morrido, porque ele ressuscitou, pois ele mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. Louvado seja o Senhor. Louvado seja Deus. Talvez você diga: você vai ter um ataque do coração. Que bom. Precisa emocionar-se tanto? Não. Mas eu me emociono. Eu era uma pessoa perdida, doente. Uma fase da minha vida eu fiquei no divã de um psiquiatra. E ele mandava eu ir contando uns números para ver se meu corpo ia relaxando. E ele punha uma música. Era uma música de uma orquestra, estilo barroco. E aquilo no fundo, e ele contando: um, dois. E ele dizendo: agora você não está sentindo mais seus pés. E eu dentro de mim falava: mas o que, que tem a ver meu pé? Quando eu sair daqui, eu vou ter que enfrentar meus demônios. E de volta, você precisa de mais sessões. Mas ele não me ensinava a viver. Eu creio na psicologia quando ela ensina a pessoa a viver a vida. Deus é o maior psicólogo que já existiu. Jesus é o maior psicólogo que já existiu. Ele é o maior filósofo que já existiu. Ele é o maior administrador que já existiu. São milhões ao redor do mundo que creem nele. Isso é grande administração, com 12 homens. E eu saía, e como enfrentar os meus demônios? Sem paz, sem fé, sem entender do Espírito, sem alegria. Mas eu me lembro o dia que eu ouvi falar de Jesus para valer. E eu sempre fui religioso. E sempre achei que tinha vocação para o campo religioso. Mas não tinha paz. Mas quando eu ouvi falar desse Jesus maravilhoso, e depois que eu fui batizado no Espírito Santo, o diabo começou a dançar bonitinho na minha vida. Mas ele não deixou de me atacar. Mas hoje eu posso dizer que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A felicidade não está na licenciosidade da carne, mas em fazer a vontade de Deus, no poder do Espírito Santo e no nome de Jesus. Paulo está dando conselho a eles. Vocês se esforçaram tanto para ser o que são. E Deus tem muito mais para oferecer a vocês. Não caiam nessa conversa, que vocês vão ser felizes se fizerem tudo o que quiserem. Vocês serão mais felizes quando fizerem a vontade de Deus e virem Deus ao lado de vocês. Porque a felicidade é o resultado da fé praticada pelo amor que nos é dado pelo Espírito Santo. Quando abençoamos de algum modo a outras pessoas. Quando a sua vida serve para influenciar pessoas a subirem, você será abençoado também. Mas se você é um instrumento de Deus para empurrar pessoas para baixo, pode ter certeza, você vai receber pelo crime, pela malvadeza que está praticando. A lei do Evangelho de Cristo é que quando abençoamos os outros, nós somos abençoados. Jesus disse, felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Quando você pratica atos que agradam a Deus e estes se multiplicam, você será a pessoa mais feliz e abençoada da face da terra. Jesus ensinou, felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Deus investiu em você muito para você chegar até onde está. Talvez por causa de um rabo de saia, ou quem sabe um rapaz de cabelo bonitinho, você abandone tudo. Ou por um amor que nunca vai se render a você. Uma amante. Um amante. Você abandone tudo. Aprenda a esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Aprenda a confiar no Senhor. Porque os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que é firme para sempre. Cuidado com as más influências. Deus começou algo na sua vida que não vai apenas atingir você, mas vai atingir pessoas ao seu redor. Eu me lembro de pessoas que diziam assim, Walter, depois que eu aceitei Jesus, eu ia para casa, nossa família era pobre, nós nunca tínhamos quase nada. Mas é certo, ele me perguntou, que Deus está abençoando a minha vida a tal ponto que parece que as coisas em casa começam a sobrar. Eu disse, é certo sim. Alguns teólogos da atualidade vão dizer que isso é loucura, mas eu digo que isso é a multiplicação. Jesus, com alguns pãezinhos e peixes, multiplicou o alimento para milhares de pessoas. E ele faz isso ainda hoje. Você diz, volta, depois que eu aceitei Jesus, eu passei por períodos terríveis, não posso dizer que não. Mas sabe de uma coisa, eu não entendo como que tantos clientes estão chegando até a mim. Comece a enxergar a graça de Deus. Deus agora começou a fazer você levantar, mas espere. Mas influências virão aos seus ouvidos. Ai, Walter, olha, eu estou aprendendo o jeito de pregar. Deus está falando comigo. A minha igreja está sendo uma bênção. Que bom, meu irmão. Você está crescendo, você está feliz. A igreja está feliz, amém. Morra. Morra. Porque se você não morrer, tudo pode ser destruído. Que belo sermão, Walter. Que bela palavra, que bela mensagem, que bela devocional, que bela meditação, que bela reflexão. Obrigado, meu irmão. Mas lá dentro de mim é, eu preciso morrer. Porque se eu aceitar esta palavra, eu estou perdido. Que eu aceite esta palavra como ele está feliz e realizado na presença de Deus. Mas eu só fui um cano pelo qual a água viva passou. Que Deus quebrante o nosso coração. Que o Espírito Santo se derrame de forma poderosa dentro de nós. Que você saia desse enrosco que está. Que você se levante na presença de Deus e diga, meu grande pastor, eu sou tua ovelha. Eu quero me alimentar nos teus pastos. Eu quero beber das águas que o Senhor me dá. Abre os teus braços, porque eu vou correr de volta para ti. Que o Espírito de Deus nos encha sempre da sua graça. Porque a insatisfação, a paz e o vazio interior são marcas registradas das pessoas afastadas de Deus. São pessoas que, pensando ser religiosas, vivem um drama interior pela falta da abundante graça de Deus. Queridos, se o Evangelho não os satisfaz, as más influências também não o farão. Muito pelo contrário. A Bíblia diz, mantenha-se longe do tolo, pois você não achará conhecimento no que ele falar. Você não verá Deus. Você não verá coisas elevadas no que ele diz. Essa era a palavra de Deus para vocês. Que Deus os abençoe.